A primeira parte, todo o trabalho, um trabalho muito sério, a igreja nesse ponto é muito exigente, né? A primeira parte do trabalho foi feito até em torno de 2018, né? Então, nessa primeira parte, se fez todo um trabalho de investigação, né, para saber se realmente o Frei Salvador Pizente foi um homem de muitas virtudes, foi um santo, né? Aí foram ouvidas dezenas e dezenas de testemunhas, procurar documentos, uma série de coisas, e aí se concluiu, né, que o Frei Salvador foi a primeira parte do grande processo. O Frei Salvador viveu com virtudes heróicas. Essa é a expressão que se usa, né? Um homem de virtudes heróicas. Por isso, já nesse momento, ele passa a ser chamado venerável, né? Venerável, por isso que nós atualmente o consideramos o venerável. Bom, agora então se trata de fazer o passo seguinte para ele ser considerado beato. E esse passo seguinte foi o que encerrou ontem, que foi a investigação sobre um presumido milagre por intercessão do Frei Salvador. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, é presumido, eu estou falando assim juridicamente. Para mim, eu estou convicto que há um milagre. Agora, então, só que juridicamente ele vai ser reconhecido como milagre lá em Roma. Então, sendo reconhecido como milagre, então ele vai ser considerado um bem-aventurado, beato, né? Então, esse é o segundo passo fundamental, né, do processo de beatificação. O que vai acontecer lá em Roma? Agora, como se trata de um milagre, como se trata, no meu entender, no nosso entender, todas as pessoas que estão aí à volta, como se trata de um milagre de cura de uma pessoa, eu só não posso dizer agora quem foi, como foi, né? Se trata de um milagre de câncer, isso eu posso dizer, né? Então, o processo, e aí está tudo comprovado, com documentos médicos, documentos hospitalares, com depoimento do próprio médico que acompanhou ela, com a assessoria de perita médica, né? Quer dizer, deu um volume de mais de 200 páginas todo o processo. Então, esse processo todo, com toda essa documentação, está indo para Roma. Lá chegado, o primeiro passo, ele vai ser avaliado por três médicos de lá, três médicos da confiança da Congregação dos Santos. Esse é o setor lá, o secretariado, digamos assim, né, que trabalha essa questão. Então, se esses três médicos disserem, de fato, temos aqui, ele não vai dizer que é milagre, não compete ao médico dizer que é milagre. O que ele poderá nos dizer, o que ele deverá nos dizer, eu espero que digam isso, né, coisa semelhante, é que realmente temos aqui um fato de cura extraordinário e que, segundo o conhecimento da ciência médica, não tem uma explicação razoável. Isso aí, se os três médicos afirmarem isso, coisa semelhante, então o processo passa para diante. Aí vai para uma junta de sete médicos. Aí desses sete médicos, se cinco derem parecer favorável ao fato extraordinário, está garantida a beatificação do Frei Salvador. Depois, claro, isso passa para os bispos, cardeais e vai ao papa. Mas isso, o que segue depois, de certo modo, é uma questão burocrática. Porque o que vale mesmo é a palavra aqui dos profissionais independentes, autônomos, de confiança da congregação para avaliar, para ver se realmente houve um fato extraordinário. Essa é a questão.
E, Frei, bom, o senhor até já falou, né, da sua percepção, mas até então, por todo esse trabalho realizado pelo tribunal, pelo que se foi apurado até então, o senhor acha que esse presumido milagre deve ser acolhido pelo Vaticano?
Então, veja bem, todas as pessoas que estivemos envolvidas nesse caso, estivemos envolvidas nesse processo, há um otimismo muito grande. Porque o tribunal, cara, o tribunal tem que agir profissionalmente. Mas assim, nas conversas de corredor, nas conversas privativas, ele sempre dizia, realmente esse é um caso impressionante, né? Então, a gente tem muita esperança. O próprio médico, aí se eu posso dizer, né? O médico que acompanhou durante todo o processo da enfermidade e depois da cura rápida, porque foi uma cura que aconteceu numa semana, ela estava desenganada, essa pessoa estava desenganada com câncer generalizado, e de repente houve um fenômeno X lá, numa semana ela ficou boa. E o médico, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Então ela começou a dizer que foi a invocação ao Frei Salvador que a salvou. Né? Bom, então o próprio médico que a acompanhou durante todo o processo da enfermidade, da cirurgia, foi feito cirurgias, etc. Ele mesmo declarou. É, no seu depoimento, ele diz assim, ele é um médico já que tem uma boa caminhada, 25 anos de profissão, né? Claro. Então ele diz que todos os casos similares que ele encontrou no seu trabalho, todos, ele usou essa expressão, todos foram embora. Foi a única que sobrou, foi essa. E ela sobreviveu 12 anos depois, né? Então é um caso bem, bem interessante.
E, Frei, você pode explicar um pouco também o que, que significa quando uma pessoa, então, é considerada beata? O que, que isso significa, enfim, na igreja e para a religião?
Sim, claro que o ser beato significa que já é alguém que é considerado um santo, mas juridicamente ainda precisa fazer mais um passo para depois ser considerado santo. Mas ele goza de todo, vamos dizer assim, né, uma expressão bem humana, ele goza de todo o privilégio dos santos. Um beato pode ir para os altares, ele pode ser invocado, ele pode agir, porque se não é um beato, oficialmente não se pode invocar, né? E esse é o beato, então, ele é já considerado uma pessoa extraordinária. E depois, um outro milagre vai fazer ele santo. Essa que é a questão. Exatamente, sabe o que é, Isadora? É que a igreja quer evitar essa problemática em torno aos excessos de milagres, aos milagrismos, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Que torna a coisa banal. Então a igreja quer seriedade, que seja realmente uma coisa que não vai gerar, né, suspeita da autenticidade, né? Então o beato é alguém que está já, nos altares, mas que precisa ainda ser proclamado santo com o passo seguinte.
E Frei Sérgio, qual que é a importância, então, justamente de a gente ter também, enfim, possivelmente, né, claro, o processo ainda estar andando, mas a gente até já ter uma pessoa que conviveu aqui entre nós, né, aqui na Serra Gaúcha, principalmente ali na região de Flores da Cunha, também num frei, né, um integrante da Ordem dos Freis Capuchinhos, e que justamente, né, está caminhando, então, para ter esse título de santidade, né? Qual que é a importância para a fé aqui também da região?
Gostaria uma rápida explicação teórica e depois aplicar no Frei Salvador. Olha, todo santo tem duas características básicas. O santo, ele é modelo e intercessor. O povo sabe muito da intercessão. Realmente, o povo tem muito mais fé, eu acho que até nós, os religiosos, né, do poder intercessor dos santos. Aquele amigo de Deus que está lá junto de Deus e que pode interceder por nós. Mas ele é um modelo também de vida. Então, sabe, toda instituição, seja um país, seja uma organização, seja a igreja, tem o que eu chamo os seus heróis. Nós nos alegramos em saber que temos aqui no Rio Grande do Sul um homem que podemos considerar o nosso herói. Quer dizer o quê? Aquele modelo que nós podemos seguir. Quando nós queremos saber como é que um frade capuchinho deve ser, vamos olhar como é que o Frei Salvador viveu. Ele vai nos ensinar quais são os elementos básicos da vida de um frade. É o nosso herói, é o nosso modelo e também, claro, será o nosso intercessor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa é a questão básica, né? Alguém que pode ser colocado como modelo de caminhada dentro de uma determinada vocação, né? Se é um frade, é para nós frades. Mas ele é intercessor para todo mundo. E também é modelo, particularmente para a vida frade, mas é um modelo de fidelidade à sua vocação. Isso é modelo para todo mundo. E eu tive o privilégio de viver com o Frei Salvador, sabe? Então, eu me identificava muito com toda a caminhada, porque eu vivi um ano inteiro com ele, né? A gente via que ele era assim mesmo, né?